noite. Muito bom estar aqui novamente. E toda vez que eu vejo esse vídeo, me impressiona. Assim, nossa, como é profundo mesmo isso aí que ele está falando. E a gente desenhando isso lá no começo do ano, é impressionante como repetir algumas coisas para a gente é formador mesmo assim, do nosso coração. E é diante dessa fala, assim, desse pensamento que eu queria compartilhar com vocês. Alguns dos desafios que a gente tem tido aqui na Mosaico, principalmente em relação a alguns tópicos de serviço. E recentemente, assim, a gente tem clamado e pedido para a gente estar mais em oração, mas também para a gente se comprometer. Se Deus, de alguma forma, fala ao seu coração a respeito do serviço, e você está pensando em talvez em algum momento ser um momento ideal para você começar a servir, eu peço que você adiante esse tempo aí. A gente tem tido muita dificuldade, muito desafio, principalmente dentro do mosaiquinho. E às vezes, eu estou falando aqui com quem talvez não está ainda servindo, mas talvez não. Talvez eu estou falando com quem já está servindo aqui. E aí, de vez em quando, dizer assim, poxa, esse final de semana não vai dar para mim, porque eu vou estar comprometido na sexta e no sábado e vou estar cansado no dia lá. A gente tem uma escala que ela é muito, 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 muito suave no mosaiquinho, assim. A gente só precisa de cinco pessoas em cada culto. A gente já tem perto aí de 30 pessoas quase dentro do grupo. E a gente queria clamar mesmo a você que a gente pudesse estar se comprometendo, nem que seja de uma maneira temporária aí. A gente tem posições que são, não precisa, você talvez tenha medo de receber e falar com as pessoas ou falar com as crianças dando aula, mas algumas posições lá dentro do mosaiquinho são só de recebimento das crianças. Entrega crachá, dá um oi, boa tarde, bom dia para os pais e fica somente na recepção, se você tem hoje essa dificuldade. Mas eu queria clamar você por quê? Porque em alguns domingos a gente tem tido a dificuldade de ter pessoas lá com o mosaiquinho, e isso representa um talvez, quando tiver gente aqui que está visitando, trazendo seu filho, e aí não pode ficar no culto porque, poxa, eu não consigo lidar com a criança, prestar atenção nas necessidades. Então é assim, uma porta que se fecha para alguém que talvez está precisando da palavra. E aí, poxa, precisava só de alguém lá, e são cinco pessoas. Então, se você tá tentando entender de Deus qual é o momento de talvez você dar um passo de serviço, eu espero que você leve na conta o clamor do pastor aqui da igreja, então, dizendo que a gente está com muita necessidade dentro do mosaiquinho. E você que já está servindo, que na hora de você pensar assim em relação à escala, fecha a tua escala e diz assim, ó, se vou ter entrevista de emprego. Ninguém diz, posso desmarcar a entrevista de emprego? Então, marca como se fosse uma entrevista de emprego lá, que não tem como você faltar, porque a falta de uma pessoa acaba comprometendo a família toda. E eu peço perdão a quem está visitando a gente hoje por estar falando disso, mas como a gente falou, isso aqui é uma reunião de família, a gente também trata das coisas da casa aqui nesse tempo de domingo, tá bom? Então, você continue em oração por esse tempo, que você leve isso também em oração para você. Mas também você talvez até sirva em uma outra equipe, mas leve isso também. O dia que a gente falta é o dia que uma pessoa que já está comprometida com três ou quatro coisas aqui vai ter que se desdobrar para estar presente, né? E acaba que isso sobrecarrega a casa das pessoas. Isso é um desafio. A gente não quer viver aquele tipo de igreja que é hiperativista. Ah, você tem que estar aqui, isso aqui. Não. A gente tem tentado dar primazia às pessoas servirem uma ou duas vezes no mês, para pelo menos elas terem um tempo de estar aqui no culto, mas tem gente que tem estado frequentemente lá nos ministérios sem ter como ter substituição, e a pessoa fica com aquela dor, né? Não vou deixar passar isso. Então, de novo, leva isso para o teu coração. Se você está servindo aqui na igreja, não desmarca aquilo que é o teu top de serviço. A não ser em casos muito, muito, muito excepcionais, é claro. E aí grita também, se está sobrecarregado para você, levanta a mão, assim, diz, olha, a gente não quer fazer ninguém se sobrecarregar aqui, a gente quer que todo mundo sirva, todo mundo tenha a bênção de ofertar o serviço e todo mundo também receba aquilo que é o nosso tempo de louvor e adoração aqui também, tá bom? Desculpa aí, eu tô. Vocês vão ficar reparando a minha calça que tá toda melada porque eu tava pintando ali e acabou sujando aqui de tinta, de pintura aqui. Não tive tempo de ir pra casa trocar depois que ficou sujo, tá certo? A gente tá falando durante esse tempo aqui sobre esse mesmo tema que vocês viram no vídeo aí, o por inteiro. E passando por várias estações, assim, no pequeno grupo, na escola. A gente falou que tá tendo a escola de teologia do corpo. O que é que, se Deus deu corpos como instrumento para a gente experimentar essa vida, o que é que isso significa de entender a preciosidade que é o corpo e poder meditar a respeito de como a nossa espiritualidade tem a ver como a gente entende o uso do nosso próprio corpo. A gente tem visto nos pequenos grupos também estudos em cima desse tema da estação que estamos agora, que é de guardar a chama. Como é que viver por inteiro representa não ter uma fé fria, mas uma fé que assim, esquenta o coração, aquele fogo arde mesmo. E a gente vive num tempo de apatia generalizada. Então, como que a gente trata essa recuperação aí de guardar a chama que um dia foi viva no nosso coração? E a gente tem feito isso durante o ano todo, estudando a carta, primeira carta de João. E hoje a gente vai chegar no capítulo 2, versículos de 3 a 6. 1 João 2, de 3 a 6. Você está pegando aí? Agora. Então a gente tem estudado aí a guardar a chama, e hoje, em 1 João 2, de 3 a 6, a gente vai estar seguindo nossos estudos aqui. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado por essa tarde, obrigado por essa igreja, obrigado porque a gente tem visto, Senhor Jesus, o teu Espírito agir na vida das pessoas, transformações acontecerem pelo teu Espírito mesmo, Senhor Jesus, formação do teu caráter. Faz isso hoje mais uma vez em nós, Senhor, nos transforma, nos deixa realmente com o coração inclinado a te ouvir, Senhor, através da meditação que teremos agora. Em nome de Jesus, amém. A gente falou no último final de semana, pegou lá do versículo 8 e foi até o versículo 7 desse capítulo, falando já um pouco sobre a obediência e entendendo que, semana retrasada, a gente falou sobre a realidade do pecado na vida das pessoas, dos cristãos e não cristãos. O pecado exerce um poder, de certa forma, ele atua, de certa forma, na vida das pessoas com as tentações e com as lutas diárias, e que isso é uma realidade para todos. E a gente viu também como que isso faz com que a gente acabe cometendo pecados e como lidar com essa situação. Semana passada, Marquinhos trouxe aqui a respeito do como que a obediência está relacionada com a vida de alguém que ainda peca, apontando para a fala de Isaías, quando ele disse, olha, eu sou alguém de lábios impuros e eu estou no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus fala para Isaías, é você mesmo que eu quero. Deus usa pessoas que ainda têm impurezas na sua vida e usa pessoas que habitam em lugares completamente impuros. A obediência a Deus e aquilo que é a prática da sua vontade não está condicionada a uma vida perfeita. Deus vai nos aperfeiçoando na medida que caminhamos no seu chamado. E foi isso que a gente viu semana passada, esse convite que é feito aos impuros e, ao mesmo tempo, um convite à transformação e obediência na medida que se aproximamos do caráter de Cristo Jesus. A gente, hoje, vai falar sobre conhecer a Deus e como o conhecer a Deus está envolvido no obedecer. O conhecimento hoje é algo que ele é, vamos dizer assim, está muito disponível. Só que ele está disponível de uma maneira que leva a um falso orgulho de achar que sabemos algo pelo consumo de conteúdo disponível. Normalmente, aquilo que é disponível diz respeito a tudo que acontece no mundo. E porque a gente tem acesso a tudo que acontece no mundo, muitas vezes a gente se desconecta daquilo que está ao nosso lado. É por isso que a gente vê os debates que acontecem durante a semana acontecerem sobre coisas e realidades que não têm nenhum tipo de implicação para mim e para a sua vida no dia a dia. Ah, é o cara do personagem do episódio tal, do vídeo tal, da série tal, do reality show tal. Ah, é um evento que aconteceu em um outro lugar. Às vezes não, às vezes a gente tem como agir de alguma forma, como está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul. Mas o que acontece globalmente é o que toma vez, de tal forma que a gente não gasta muito tempo pensando no que é local. E não pensando no que é local, a gente acha que agir em direção ao que é global é começar a cuspir conteúdo também. É por isso que os debates e argumentações de internet estão aí tomando o tempo da vida das pessoas o tempo inteiro. Toda semana tem um, dois ou três negócios novos que tem um ciclo de existir, tem um ápice, e aí depois se esquece, já entra outro, e é debate em cima de debate. Por que que isso acontece? Porque aquilo que é uma discussão global faz com que eu tenha o imaginário de que eu vou me responsabilizar por aquilo, fazendo o quê? Dando a minha opinião. E enquanto eu dou a minha opinião, as coisas que são locais se passam desapercebidas. Porque quando você joga uma notícia como highlight, como capa de revista de qualquer coisa, outras notícias não são mostradas. Isso é feito demais, inclusive pela classe política, que quando acontece uma coisa ruim com algum político, eles tratam a equipe ali de mídia de algum jeito lançar alguma outra coisa mais chocante, mais louca, para tirar aquela notícia da vez e colocar uma outra coisa absurda. E o que acontece é que algumas coisas vêm para nossa mente como absurdo, e ao mesmo tempo que as coisas distantes e globais se tornam absurdas e tomam nossa consciência, as coisas que são locais e estão ao nosso lado, e talvez se a gente se responsabilizasse por elas, teria algum tipo de transformação, elas deixam de serem percebidas por nós. O que eu estou dizendo é que tem muita coisa para se fazer no mundo e transformar o mundo de diversas formas. Temos que nos perguntar qual é a parte que nos cabe, que Deus está nos chamando, porque muitas vezes não é o que está na capa. E se não é o que está na capa, não preste atenção no que está na capa, não entre nas discussões, não vá querer saber, porque tem muita coisa que Deus quer que você faça que não faz parte daquilo que é a polêmica da vez. Nessa disposição de conteúdo o tempo todo, a gente, de novo, começa a confundir como é que se conhecem as coisas. Porque está disponível demais, de novo, conteúdo. E estando disponível conteúdo, eu começo a confundir conteúdo com um conhecimento de verdade. Conhecer a verdade não é ter a maior argumentação. Conhecer a verdade não tem a ver com saber mais. Aqui, o apóstolo João, ele dá um direcionamento a respeito de se a gente fosse buscar conhecimento, onde é que a gente deveria buscar? Qual é a fonte de conhecimento que enaltece ou coloca dentro de nós a verdade a respeito de todas as verdades, o próprio Deus? Qual é a fonte de sabedoria e onde eu busco essa fonte de sabedoria? Ora, como está disponível, cada um de vocês deve ter talvez um pregador favorito, ou alguém que fala, alguém que dá aula. E durante a semana a gente acaba consumindo isso. A gente acaba sendo alimentado por isso. Mas a gente não pode confundir isso, que é uma bênção, é bom demais. Muito daquilo que foi, poxa, para os meus estudos teológicos, no seminário, a disposição dessas coisas, fantástica. Mas eu não posso confundir a palavra que alguém tem de suposta verdade ou conhecimento ser confundido com o conhecimento verdadeiro. Porque o conhecimento verdadeiro vem a respeito daquele que conhece todas as coisas, que é o próprio Deus. E o apóstolo João aqui fala a respeito de como é que se conhece mais a Deus. Então você está aí debatendo, ouvindo as pessoas debaterem sobre teologia, debaterem sobre conhecimento de Deus. João tem uma receita para isso. Ele fala o seguinte, olha. A gente conhece aplicando os mandamentos. Então, você quer seguir alguém que sabe da verdade, do pleno conhecimento? Procure mais quem guarda os mandamentos do que quem diz saber mais. Pode ter gente que tem melhor retórica, pode ter gente que sabe falar melhor, pode ter gente que tem uma argumentação melhor e possa ganhar, inclusive, debates.
Mas a nossa busca a respeito de quem conhece a Deus está mais vinculada a quem obedece e cumpre os mandamentos do que quem parece saber. Porque aquele conhecimento que está ali não tem a ver com o conhecimento de Deus. Tem a ver com o conhecimento a respeito dos discursos sobre Deus. Conhecer a Deus está impregnadamente atrelado a obedecer a Deus. Está muito vinculado a guardar aquilo que é a palavra de Deus. Que João está dizendo assim, olha, quer que alguém inspire sua vida? Bom demais, tudo que você consome na internet. Mas lembra de quem é a pessoa que cumpria aquilo que Cristo Jesus pedia. E vai ouvir dela. Mais do que você ficar gastando tempo e tentando ser consumido por uma verdade conceitual. Não, a vida cristã ela se estabelece na obediência. Quem conhece mais a Deus é talvez aquele que não cursou seminário, não, talvez até tenha dificuldade de ler. Mas se com aquilo que recebe pratica o evangelho, põe em prática na sua vida o reino de Deus começa a se expandir a partir dele, é aí que está o conhecimento de Deus. Tenha primazia, tenha louvor, tenha gratidão e humildade diante dessas pessoas. Porque elas merecem ser veneradas por quê? Porque estão apontando o caminho. Quem fala a respeito do que sabe, mas não dá testemunho de vida a respeito daquilo que fala, ou que você não conhece, bem, ela não está apontando caminhos. Quem aponta caminho é quem aponta como viver. Esse deve ser um dos nossos crivos, na busca pela verdade, na busca pelo conhecimento de Deus. Mais do que se impressionar com alguém que sabe debater no meio de algum tipo de... ou que toca em um ponto de defesa do evangelho que te satisfaz bastante. Conhecer a Deus está estritamente vinculado a obedecer a sua vontade. Quem conhece a Deus não é quem consegue falar melhor sobre Deus. Quem conhece a Deus é quem caminha nos caminhos do Senhor. Para a gente entender isso, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de demérito a respeito do próprio conhecimento, de forma nenhuma. É maravilhoso você poder se aprofundar o máximo que você puder. Mas entendendo que conhecer a Deus não tem a ver com se aprofundar o máximo que você puder. Conhecer a Deus tem a ver com a disponibilidade de obedecer o tempo inteiro. Falar sobre essas dúvidas, então, nos leva para o lugar de dizer, poxa, ok, o conhecimento de Deus, como é que a gente sabe que conhece a Deus se a gente guarda os seus mandamentos? Como é que a gente sabe que a gente conhece a Deus se a gente guarda os mandamentos? Como é que a gente pode ter essa certeza se a gente acabou de falar que todos pecam e que mesmo nesse momento de luta contra o pecado, Deus ainda quer nos chamar? Como é que esse trecho se encaixa com esse tipo de fala? E aí o John Stott, no seu comentário à carta de João, vai citar Calvino também no comentário à carta, dizendo, olha, ele não quer que aqueles que satisfazem totalmente a lei guardem seus mandamentos. Tal exemplo não pode ser encontrado no mundo. Não tem quem cumpra todos os mandamentos o tempo todo. Mas aqueles que se esforçam, de acordo com a sua capacidade de enfermidade humana, para formar a sua vida em obediência a Deus. Que o nosso coração seja inclinado a obedecer a Deus. Que aquilo que a gente coloca diante de Deus, na pergunta que a gente vai fazer para Deus, a gente já faz a pergunta inclinado a obedecer. Nosso coração já está propenso a receber dele aquilo que é a guia e direção. Aquilo que a gente percebe João fazer aqui, ele está costurando desde o capítulo 1. Porque para João aqui ninguém escapa dessa transformação. E isso é maravilhoso, a forma que ele trata. Porque a gente viu nas outras semanas, no capítulo 1, a gente viu nas outras semanas, no capítulo 1 até o versículo 10, e aí do lado de cá está o capítulo 1, do lado de cá, estou falando para quem está olhando para cá, tá? Para quem está olhando para lá, mudou. Quem está do lado de cá está o capítulo que a gente está lendo hoje, o capítulo 2. No capítulo 1, você vê ele falando, olha, se afirmarmos que estamos sem pecado, a verdade não está em nós. E aí ele usa o mesmo termo no segundo capítulo. Nele não está a verdade, o quê? Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos. Ele está dizendo que essa pessoa é mentirosa. Ao mesmo tempo, lá no versículo 10, ele diz, ó, quem afirma que não comete pecado faz de Deus um mentiroso. Aqui no capítulo 2, quem é mentiroso é aquele que diz que conhece e não pratica. Aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele e está verdadeiramente aperfeiçoado. Lá, a palavra não está em nós se fazemos de Deus um mentiroso enquanto dizemos que não temos cometido pecado. O que tem a ver esses dois versículos, esses dois capítulos aí, a ponto de estar tão intrínseca assim a quantidade de frases que ele está colocando como oposto? Se vocês lembram, desde o início do nosso estudo aqui, João estava combatendo uma dissensão que estava acontecendo na igreja. Tinha gente dizendo, ei, rapaz, esse tal de Jesus aí, ele nem é isso que vocês estão falando, não. Ele era um espírito elevado, ele era uma pessoa elevada em conhecimento, e aquilo que é o conhecimento que a pessoa tem de elevação, isso é que ilumina as mentes das outras pessoas. Vem com esse papo aí judeu de pecado, inferno, redenção. Isso aí não tem nada a ver com o que a gente tem para entender aqui, não. O que importa é a elevação da gnosis, do conhecimento. Aquilo que é o saber sobre si e saber sobre o mundo é o que leva a gente a sair da poeira daquilo que contamina a nossa vida e ir para um lugar mais elevado de caminhada na vida. E aí João está dizendo, opa, vocês estão dizendo que dá para conhecer a Deus sem pensar sobre essa questão do pecado, sem pensar sobre o poder do pecado no mundo? Vocês estão muito enganados. No capítulo 1, ele diz, olha, se afirmamos que estamos sem pecado, a gente está se enganando e a verdade não está em nós. O que ele está dizendo, para esse pessoal que vive dizendo para vocês que dá para crescer em conhecimento de Deus, sem falar a respeito do pecado, que é uma aflição sobre as nossas vidas, isso não é verdade, eles estão perdidos. Não tem como isso aí ser verdade. Se você diz que não está pecando, esse negócio de pecado não existe. Cara, você tem que elevar a sua mente. Ele disse, olha, você não está entendendo a realidade do próprio Deus. Você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque se ele precisou mandar Jesus para morrer, você está dizendo que aquilo pelo qual ele morreu não existe, aí você complica a vida de Deus. Você está dizendo que Deus é um mentiroso. Então, no capítulo 1, ele está tratando dessa distância que tem de um discurso que é de elevação de conhecimento e não espiritualidade. Mas aí você tem o outro lado, de pessoas que são apaixonadas pelo conhecimento de espiritualidade, mas têm de si distantes a prática daquilo que dizem conhecer. Então, aquilo que é, olha, não, esse negócio de pecado não é bem por aí e tal. Ele diz, olha, isso é, cara, isso é mentira, você está fazendo de Deus mentiroso. Ao mesmo tempo, aquele que diz que conhece a Deus, mas não pratica, ou seja, aquele que pensa nas coisas espirituais, mas não carrega isso na sua própria vida, aí está ele mesmo vivendo uma mentira. Mentiroso é ele. Se lá ele está fazendo de Deus mentiroso é você. Você está vivendo numa não ética, numa não virtude. Porque se você diz conhecer a Deus, mas não pratica as obras que Deus intenta, quem é mentiroso é você. E desde já a verdade, a aletheia, não está presente na sua vida. Aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele aperfeiçoado. Ora, no versículo 6, ele vai dizer, aquele que diz está nele, e o verbo aí é permanecer nele, enraizar-se nele, também deve andar como ele andou. E aqui há um debate sobre o que é que ele está falando. Ele está falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E o versículo 6 dá a pista concreta para a gente. Que ele diz, olha, quem conhece a Deus, quem anda como ele andou, ele está se referindo a quem andou aqui conosco, a Cristo Jesus. Então, você quer conhecer a Deus? Obedeça. Você quer se entender conhecendo a Deus? Vá buscando conhecer a Deus enquanto você obedece. Porque o conhecimento de Deus está intrinsecamente relacionado a obedecê-lo. Não tem como a gente dizer estar conhecendo a Deus e deixando a obediência para depois. A obediência é para o agora. Porque na medida que a gente obedece, a gente entende e conhece cada vez mais a Deus. A gente se humilha diante das nossas vontades e a gente recebe dele aquilo que é o guia de vontade plena dele. Então aqui João bate em todo mundo. Ele diz, olha, até aqueles caras que dizem que não tem pecado estão vivendo engano. Mas vocês também que dizem que guardam e conhecem os mandamentos de Deus, mas não os praticam, vocês também estão vivendo na mentira. E aí, entender sobre obedecer a Deus é, primeiro, admitir quem ele é para nós. Porque essa frase aqui é a coisa mais impossível que existe diante do Senhor. Porque se Deus é Senhor sobre todas as coisas, se Cristo é Senhor sobre todas as coisas, Rei sobre todas as coisas, não existe não. Então, se é Senhor, não existe não. E se você diz não, é porque ele não é Senhor na sua vida. Quem é, então, a pessoa com a qual você está falando? Quem é, a quem estamos nos dirigindo quando clamamos a Deus? Porque se ele é Senhor, não existe a possibilidade de não. E se em algum momento eu estou dizendo não, é porque ele não é Senhor sobre aquilo que eu estou conversando com ele naquele momento. Cristo Jesus é Deus e reina sobre todas as coisas. E precisa reinar cada vez mais no meu coração, na minha vida, em obediência. Eu me lembro de uma vez, não sei quem já fez aqui, escalada em montanha. Alguém já fez isso aqui? Uma pessoa. É assustador. Eu tive a vontade de fazer uma vez isso aí. E assim, não era isso aí não, tá? O negócio também dessa parede aqui, eu já tava desesperado. Mas não era um lugar fechado não, era uma rocha mesmo, assim. É lugar aberto. E a pessoa que tava lá é cheia de aparato, ela lhe clipa em tudo quanto é lugar. Você parece um papel cheio de grampo. Você vai estar clipado em tudo quanto é lugar, os negócios de segurança, tudo pendendo na corda. E quando eu tava naquele momento, o instrutor que tava ali me ajudando a fazer aquilo ali, eu não tava dizendo assim, eu não sei nada desse negócio. Em nenhum momento passou pela minha cabeça eu dizer, não sei se eu vou fazer isso não, não sei se é uma boa ideia. Porque eu sei que o cara entende daquele negócio e que eu não entendo porcaria nenhuma e que se eu mexer de um jeito que não é aquilo que ele tá dizendo ali para mim, corre o risco de eu levar uma queda e morrer. Não passa pela minha cabeça debater sobre o que é melhor para aquele momento, para aquela escalada ali, porque eu não entendo a respeito daquilo. Quem conhece o todo, quem conhece as implicações, quem conhece as consequências, quem conhece a importância de cada passo daquilo para a minha escalada, é aquele cara que estava ali do meu lado. E eu ainda fui tremendo. Não tenho saudade, assim, não foi uma coisa que me conquistou, não. Tipo assim, pô, massa, valeu uma vez, tá bom para mim. Mas eu fico pensando que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente está vivendo a vida da gente e ele é que entende de tudo aquilo do qual a gente não entende nada. Porque todo mundo é expert em dar opinião e saber o que o outro devia fazer. Pode ser seu irmão, pode ser o seu melhor amigo. Você sabe o que ele devia ter feito. Você tem todo o plano certo. Você tem um plano de vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. O difícil é decidir sobre as incoerências da nossa própria vida. Mas sobre a vida dos outros, a gente tem tudo que deveria ser feito. O fato é a gente não entende, a gente não tem a visão do todo a respeito da nossa vida e o que cada coisa daquela tem de papel dos propósitos de Deus na nossa própria vida. É engraçado porque aqui em João, a palavra que ele usa para mandamentos é como se fosse a soma de duas palavras, é no propósito. Aquele que guarda os propósitos de Deus para a sua vida. Aquele que cumpre aquilo que é a vontade de Deus. Quem se submete a dizer, eu não entendo disso, tu entendes mais, Senhor. Eu não vou colocar aquilo que eu quero acima daquilo que é a tua vontade para mim neste exato momento. Então eu já vou a Deus com a propensão a obedecer. E não eu coloco minhas devidas necessidades para depois ver o que Deus coloca para mim. Eu disse, não, esse clipe aqui eu vou deixar de lado. Quem é Deus? Porque na medida que eu entendo a soberania dele, eu me apaixono cada vez mais pelo caminho da Obediência. Ora, hoje, acho que talvez por causa da pornografia generalizada, a gente tem dificuldade de associar temas que estão relacionados com intimidade e sexualidade. Mas aqui, ele está falando sobre conhecer a Deus. E era uma coisa que era muito... assim, era normal falar sobre isso, desde o Antigo Testamento, em termos de conhecimento. Quando alguém conheceu intimamente outra pessoa, muitas vezes o que estava se falando é que teve relações. Conheceu a intimidade. Aquilo que João traz sobre conhecer a Deus aqui tem a intenção de tratar não só de conhecer como quem conhece oi-oi, mas de falar de um conhecimento tão pleno, um conhecimento tão aberto, um conhecimento tão profundo, que é a mesma linguagem usada para o casamento. O casamento é os dois serão uma só carne. E aqui João faz esse vínculo o tempo todo. Ele diz, aquilo não está nele. Deus não está nele. Ele não está em Cristo. É como se ele estivesse tratando de falar de uma coesão plena de intimidade com Deus. E ele associa isso principalmente à obediência à vontade de Deus. E como é que isso se concretiza na vida do cristão? Uma delas é não ter limite da justificativa. Porque se Deus é Senhor, se Cristo é Senhor sobre a nossa vida, qual é a justificativa que você vai dar para falar o não Senhor a respeito daquela pessoa que você tem que lidar e que você não gosta dela? Ah, não, Senhor, aí é demais. Não existe não Senhor. Qual tipo de justificativa você ainda vai arranjar para não fazer aquilo que Deus já pediu para você fazer? E você, normalmente comigo acontece assim, quando eu sou desobediente, eu retardo o negócio, fico postergando, aí eu dou uma volta ao mundo, para quando eu me perceber na iminência de ter que fazer aquilo de qualquer jeito, eu me perceber no mesmo lugar sem ter dado um passo para frente. Só tem enrolado na minha vida um tempão até eu chegar no ponto de dizer, tá bom, Deus, eu me humilho, eu vou obedecer a esse ponto aqui. Porque tudo que a gente precisa é ver o que Deus quer fazer com a nossa vida. Mas para ver o que Deus quer fazer com a nossa vida, eu não escuto a minha vontade, eu escuto a vontade dele. Por isso, qual é a justificativa que a gente vai dar para não obedecer a Deus? Para não perdoar, para não ir lá falar, para tratar do mesmo jeito, independentemente do comportamento. Ah, mas fulaninho foi longe demais. Não importa. Não tem justificativa para a gente não amar as pessoas da mesma forma que nós somos amados por Deus. Qual é a justificativa que a gente ainda está dando para não obedecer e não dar os passos? Eu não estou falando aqui de viver a sua vida normal durante a semana, não. Porque na vida do cristão, a semana é uma aventura. É muita coisa maluca que precisa ser feita. É uma reunião que dá problema no seu trabalho e você tem que ser o apaziguador sem estar naquela função. É alguém que aparece chorando e você tem que gastar um tempo conversando. Deus vai mostrando isso, mas não tem vida normal na medida que a gente coloca o coração a obedecer a Deus. Ele vai apontando os momentos. E não tem uma semana que não vai acontecer uma coisa que você diz, meu Deus, que negócio maluco isso aqui. Mas quando a gente está obedecendo, a gente vê, nossa, eu fiz mais questão do que realmente era a situação. Porque no fim das contas, a gente não acredita naquela palavra de Cristo Jesus aos seus discípulos, quando disse, vão e não se preocupem com o que vocês vão falar. Não se preocupem. Eu já disse para o pessoal aqui, que a gente fala de pregação, eu disse, uma coisa que para mim a pregação mais fácil é aquela que chega para eu fazer em cima da hora. Aquela que diz assim, Rodrigo, eu preciso que você fale sobre esse assunto aqui que você nunca falou hoje à noite, daqui a 20 minutos. Essa para mim é a melhor pregação. Porque eu sei que não tem culpa de eu não ter mal preparado o negócio. Aquele negócio ali é dizendo, Deus vai colocar a palavra na sua boca, porque não tem nem desculpa. Se ele me desse uma semana e eu não preparasse a pregação, aí eu ia ficar nervoso antes da pregação. Mas se daqui a 20 minutos não tem tempo de eu preparar esse negócio, eu vou confiar que Deus vai botar a palavra na minha boca. E é maravilhoso sempre, porque é o que acontece. A gente precisa ter mais confiança de que Deus está guardando o nosso coração e os nossos pés. Eu disse, olha, vão lá, Deus vai colocar a palavra na boca de vocês. Não se preocupe quanto a isso. Como então a gente reacende a chama? É trabalhando e obedecendo naquilo que Deus falou, no que a sua palavra fala. Mas, para a vida do cristão, uma das principais coisas que deve ser a repetição dele é o contato dele com Cristo Jesus. E a gente tem o contato com Cristo Jesus enquanto pessoa através da sua história. A forma que Deus escolheu comunicar o que é o Evangelho foi através da história. O contato com a história e a representação dessa história para nós é o que faz isso ser revivificado no nosso coração. João vai falar que aqueles que conhecem a Deus andam como Cristo andou. O que está em Cristo anda como ele andou. Isso exige meditação frequente em pensar em como Cristo andou. A repetição em coisas que talvez por um momento não vão resolver o problema que está diante de você, mas vai ser a única coisa que você deve fazer. E aí eu me lembro, falando de acender a chama, eu me lembro de estar na... eu passei um mês numa tribo Yanomami em 2005. Coisa mais maluca que... Você não tinha nenhuma conexão lógica de eu ter decidido isso na época. Mas eu passei um mês lá e foi maravilhoso. E eu me lembro que o missionário que estava lá da Novas Tribos, Josias, pastor Josias Cambuí, ele viu que na tribo os idosos não estavam passando mais o conhecimento para os mais novos, porque começou a ter acesso a, por exemplo, caixa de fósforo. Então os índios deixaram de entender como é que se fazia o fogo antes da caixa de fósforo. E eles tinham um negócio lá chamado pau de fogo, que é mais ou menos uma placa de madeira e uma vareta que você risca assim até fazer a fumaça com alguma palhazinha para acender ali a chama. E ele começou a tentar aprender com os mais velhos e depois começou a ensinar os mais novos esse conceito que estava se perdendo. Só tinha uma pessoa, quando eu fui lá, que sabia fazer isso, de verdade. E ele estava passando isso para as outras pessoas. E um dia ele foi me mostrar fazer junto com outros índios que estavam lá. E os índios que estavam lá eram caçadores. Então, assim, não era gente fraca, não. Era cara que pegava no pesado mesmo, assim. E aí ele foi, e estava todo mundo tirando a onda da cara dos índios lá, porque eles estavam tentando e não estavam conseguindo de jeito nenhum, um tirando a onda da cara do outro lá. Até chegar, eu tentei também, lógico, não consegui, até chegar lá no missionário e ele pegou lá o pau de fogo e tentou fazer lá e demorou, 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 e todo mundo começou a tirar a onda dele, até que daqui a pouco surge a chama. Mas demorou muito ele fazendo a mesma coisa, até a chama acender. Porque naquele momento em que se está fazendo esse movimento, o que está acontecendo ali é aquecendo a temperatura, até chegar no ponto da fumaça começar a aparecer. E tem algumas coisas que a gente, na caminhada cristã, e eu estava pensando muito a respeito disso, a gente desiste muito fácil. A gente acha que acender a chama por Deus é um pedido de McDonald's no drive-thru que vai acontecer rapidamente. E não entende que o comprometimento, a obediência a Deus vai transformando imperceptivelmente, como todo tipo de crescimento é. A maior parte dos crescimentos são imperceptíveis, é por isso que os pais têm que marcar na parede, porque senão eles sabiam. Ah, qual era a altura da criança 3 meses atrás? Não sabe porque tem que marcar, porque é imperceptível o crescimento na natureza. Em nós também acontece dessa forma. Repetir a meditação naquilo que é a verdade e a palavra é que vai fazer o coração ser aquecido até o ponto de entender cada vez mais a vontade de Deus, querer obedecer mais a Ele. E a gente precisa repetir, 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 não desistir disso. Mas repetir o quê? Se a obediência é aquilo que é o clamor de Deus para a vida do cristão, o que é que deve ser então repetido? Como reacender essa chama? Caminhar como ele andou. Obedecer à vontade de Deus. Só que para o cristão tem uma diferença. A nossa obediência, ela é terceirizada. Você olha para a relação sua com Deus e diz: Deus, eu não tenho condição de obedecer, eu não tenho vontade de te obedecer agora. Eu quero obedecer, mas minhas vontades estão pendendo para o outro lado. Eu estava lembrando do trecho que um pai pede a cura ao seu filho. Eu acho que em Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9. E Jesus diz, olha, se você crer, eu farei isso. E ele diz, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Eu acho que diante de Deus na obediência é a mesma coisa. A gente diz, Senhor, eu quero obedecer. Me ajuda no meu coração desobediente. Coloque em mim algo além, porque meu coração não consegue sozinho. Qual é a grande graça? É que esta é a mensagem do Evangelho. Que a nossa obediência diante de Deus não é somente a nossa obediência. Nossa obediência foi imputada a nós. Quando Deus nos enxerga, Ele enxerga a obediência de Jesus. É a obediência de Jesus que nos torna mais próximos de Deus. Como é que a gente conhece a Deus? A gente leu aqui, através da obediência. Mas como é que o nosso coração pode ser obediente? Não é no nosso braço. O que tem que ser repetido no nosso coração não é eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. O que esquenta o nosso coração até chegar à fumaça é a gente meditar e repetir no nosso coração a nossa verdadeira obediência. E que não tem nada a ver conosco. É a obediência de Cristo Jesus e como é que ele pôde entregar para nós a obediência dele. Como é que Deus nos enxerga através da obediência de Cristo Jesus. Qual o custo do sacrifício de Cristo Jesus a ponto de pegar alguém tão desobediente como eu e dizer, eu quero te enxergar a partir da obediência do meu filho amado. A relação que eu vou ter com você vai ser a partir da obediência, mas não vai ser a sua. Vai ser a partir da dele. Então, como é que meu coração se converte na obediência a Deus? Meditando na obediência que me foi outorgada. Meditando na obediência de Cristo e como isso foi colocado sobre a minha vida sem eu entregar nada e Ele entregando tudo. E agora a gente caminha em obediência, conhecendo a Deus, na medida que a gente repete cada vez mais e medita cada vez mais na salvação que temos, na obediência que nos foi entregue, naquilo que não é parte do meu braço, mas foi a graça de Cristo Jesus. E isso vai esquentando o meu coração em gratidão e dizer, Jesus, obrigado porque eu até tenho vontade de te obedecer, mas parece que eu não tenho força. E aí você deixa de meditar na sua força para meditar no que ele já fez por completo por você. E é nesse momento que você, agora, meditando, vai cada vez mais dizendo, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. E aí a sua obediência não faz com que você tenha mérito sobre você, mas a obediência que você coloca diante de Deus como parte do conhecimento é justamente conhecimento porque você vai estar conhecendo a Deus na medida que você medita em como Deus decidiu se revelar maximamente a nós, em Cristo Jesus. Na medida que você medita no sacrifício, no custo, no tamanho do amor, na perda que Cristo teve em estar sendo distante do Pai ali na cruz, é que isso vai alimentando a minha e a sua obediência. Eu termino entrando em dois tópicos aqui. Primeiro é falando de uma amizade. Porque Abraão foi conhecido como amigo de Deus. E Eugene Peterson vai fazer a associação que amizade na Bíblia, e nesse caso também, está muito vinculada a obedecer. Aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Aquele que é o meu amigo é aquele que cumpre os meus mandamentos. E ele vai falar sobre Abraão. Abraão não foi chamado de amigo de Deus porque foi escolhido para receber uma especial atenção benevolente de Deus. Ou uma espécie de animal de estimação do professor. Quer dizer, ser o queridinho do professor. Não. Ele não viveu uma vida encantada. Ele foi chamado de amigo de Deus porque experimentou Deus de maneira precisa e verdadeira. Ele viveu como amigo de Deus, respondeu como amigo de Deus. Porque a gente responde em obediência a Deus, entendendo que ele é nosso amigo. E mesmo que não pareça, ele quer o nosso bem. Ele respondeu como amigo de Deus e ele acreditava que Deus estava ao seu lado e vivia desta forma. Aqueles que são amigos de Deus, são tidos como íntimos de Deus, que conhecem a Deus, são aqueles que obedecem. Então procure quem está vivificando em sua vida o caráter de Cristo Jesus para aprender mais de Deus através de quem está caminhando com ele ao seu lado. A imagem que eu tenho na minha cabeça é que na hora que a gente decide dar um passo de obediência e andar nos caminhos e andar como ele andou, na hora que a gente dá esse passo, ele aparece do lado da gente aqui. Ele está andando do nosso lado o tempo todo. Na hora que a gente diz caminhar como ele andou, ele está caminhando conosco o tempo inteiro ali de forma muito mais visível do que nas angústias malucas onde eu acho que ele não está presente. É dessa forma que a gente enxerga Cristo Jesus tratando da costura na história por completo. Leslie Biggin foi um missionário britânico na Índia. Por muitos anos, ele e sua esposa tiveram um impacto tremendo naquele país, no meio do século XX, no meio de um bocado de guerra, inclusive com a Inglaterra. E ele conta que naquele país, que tinha vários deuses, né? Falar de mais um deus que chegou era acrescentar um na prateleira. A gente não entende disso. E assim, muito do que ele estava pregando, muitas vezes era falando o seguinte: olha, esse aqui é o deus verdadeiro. Esse aqui é o único deus. E aí, um dos mestres hindus chegou para ele e disse: olha, rapaz, eu não sei porque que você faz tanta questão de falar com a gente desse jeito. E parece que você não percebe o que é diferente nessa história que você está me contando aí. Porque deuses, a gente tem muitos aqui. A gente está acostumado a falar desses tópicos. Alguém inventou um deus a respeito de uma coisa. O que você está me dizendo é algo completamente diferente. Se essa história que você está me contando é verdade, a morte, a vida, a morte e a ressurreição desse homem é tão escandalosa porque ela explica o universo. Você está me dizendo que o universo é explicado, todas as coisas se resumem na morte e ressurreição, vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aquilo que é carregado por aquilo que você fala é muito maior do que você querer encaixar em caixinhas teológicas, simplesmente para nós. Você está dizendo que todas as outras coisas não importam mais na medida que a gente conhece o que foi isso que explica todas as coisas. Cada vez mais a gente entender que aquilo que parecia ser alguém sendo jogado do lado de fora de uma cidade, na verdade, foi elevar um luzeiro sobre toda a humanidade. E na medida que a gente obedece a Deus, como Cristo Jesus o fez, e o seguindo na obediência até o fim, os rastros que ficam são os rastros que vão ser deixados para toda a história. Na medida que a gente pega outros caminhos, ora, de nada nos adianta. A propósito para aquilo para o qual você foi chamado, a propósito na maneira que você foi criado, a propósito, inclusive, na redenção dos sofrimentos que você já teve na sua vida. E na medida que a gente se dispõe a obedecer a Deus e pedir que ele use todas as coisas, os rastros do nosso caminho, na medida que andamos como ele andou, são os rastros que são deixados no tecido da história por completo, da mesma forma que Cristo Jesus o fez. Se você está pensando em escrever a sua história, Deus quer escrever a história através da sua e da minha vida. Na medida que a gente entende e se entrega àquele que conhece do todo, da vida e da história. Que a gente obedece. Mas a gente obedece porque o nosso coração se esquenta na medida que a gente medita na obediência daquele que nos deu o acesso total ao Pai. Conhecemos a Deus? Obedecemos. Obedecemos na medida que meditamos na plena obediência que me foi entregue. E a gente segue essa semana, não dizendo assim: poxa, essa semana eu vou ser obediente simplesmente. Não. Eu quero meditar nessa obediência a ponto da minha vida, essa semana, caminhar da mesma forma que ele caminhou. Que a obediência dele me inspire a ponto de eu entender o que me foi entregue pela obediência dele. O que que eu ganhei com a obediência dele. E agora eu posso entregar por gratidão. Não porque ele vai me dar algo a partir do que eu vou obedecer, mas em gratidão do que ele já me entregou tudo com a sua obediência. Que dessa forma, cada dia mais a gente conheça a Deus, de obediência a obediência. Amém? Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque te conhecer e te obedecer andam de mãos dadas, Senhor Jesus. Faz com que a gente continue a te conhecer na medida que obedecemos, Senhor Deus. E que, Senhor, antes de tudo, que a gente repita no nosso coração o Evangelho todos os dias. Que o teu Evangelho, Senhor Deus, aqueça o nosso coração. Que a chama do nosso coração se aqueça, Senhor Jesus, entendendo que conheceremos cada vez mais o Senhor na medida que caminhamos nos rastros de Cristo Jesus. É o que eu te clamo, em nome de Jesus, amém.